Então, eu sou o João Paulo, eu sou engenheiro agrônomo e eu tenho a Acer House, que é uma empresa de paisagismo especializada em jardins verticais, sistemas de irrigação, telhados verdes e projetos. E o carro-chefe mesmo é o jardim vertical, né? Temos 3 anos aí no mercado. E além da Acer House, eu tenho um curso online para instaladores de jardins verticais, né? Então, está sendo muito legal. O curso está sendo uma história à parte, assim, uma coisa que eu não esperava e que está me realizando muito poder fazer isso daí. Eu faço live 2 vezes por semana, quarta e sexta, e ainda tem os materiais que eu gravo para os alunos, né? Então, está dando super certo o curso aí, estou muito feliz.
É puxado, né, irmão? A galera acha, pô, live, que não sei o que, cara, que fulaninho fica fazendo live. Pô, só a gente sabe o que é trampar o dia inteiro, chegar de noite, você quer tomar um banho, descansar, pô, tem que gravar live, tudo. A gente faz com o maior prazer. Abriu aqui, a gente serve, né, cara? A gente tá pra servir. Eu acho que é um princípio cristão saber servir os outros, né? Mas quem vê, acho que é doce, que você tá só pagando de blogueirinha e tudo, mas dá um trabalho do caramba, velho. Desgastante, às vezes. Você tá cansadão e tem que ter ali a disciplina, né, cara, de fazer o negócio acontecer. E, viu? Eu tenho que fazer teu curso, velho. Eu quero muito aprender a fazer esses verticais aí e dar meu depoimento pra você depois também, cara. Porque eu vejo seus trabalhos, eu fico, mano, olha o que esse cara tá fazendo, velho. O que esse cara tá arrumando? Olha que doideira.
Eu vou liberar uma vaga para você, tranquilo. Mas, cara, dá trabalho, às vezes você está cansado mesmo, mas eu faço primeiro porque eu gosto. Eu tava, até postei esses dias, quando eu fiz meu primeiro rascunho de vertical em 2015, que eu nem sabia fazer de vertical, quando eu fiz um troço, eu coloquei um monte de planta na parede. Eu já gravei para mostrar como é que eu tava fazendo, né? Tá no YouTube até hoje, porque para mim sempre foi importante, eu sempre curti isso. E é graças a essa exposição que eu tenho aí através do Instagram, que eu tô aqui em Manaus, que eu fui lá pro Rio, que a Acer House tá ganhando aí território aí, se espalhando pelo Brasil, porque eu tô divulgando pelo Instagram, porque você e teu público sabe disso, né? Teus seguidores sabem disso. Instagram, cara, hoje é a ferramenta para você ganhar visibilidade aí e conseguir
É
crescer.
claro. Eu falo muito com a galera, né? Eu gravei um vídeo pro YouTube e eu gravei um vídeo, João, semana passada. Eu coloquei assim, a ferramenta mais importante da jardinagem. Daí eu não podia colocar o que que era antes, porque se você coloca o que que é, todo mundo olha para a capa do vídeo e fala, ah, é isso? Isso aí eu já sabia, eu já até sei o que que ele vai falar. Aí eu coloquei isso, não falei o que que era, né? Eu coloquei no título, a ferramenta mais importante da jardinagem. Aí na capa do vídeo, para complementar o título, eu coloquei assim: me fez ganhar mais de 10 mil em clientes, né? Eu coloquei isso. Daí a galera vem toda curiosa. Só para falar, sabe do que, cara? Celular, velho. Eu falei, cara, você tem que ter um celular bom. O celular é uma ferramenta de trabalho para você ter seu portfólio, para você se vender. Eu falei, além de ficar postando antes e depois de jardim, você posta também vídeos instrutivos, porque eu falei assim: isso transparece uma autoridade, mostra que você sabe do assunto, sem você ter que ficar falando. Eu fiz tal curso, eu sou formado nisso, sou aquilo. Só de você estar explicando ali, pô, pessoal, vou ensinar vocês aqui como que você prepara um módulo de uma planta de um jardim vertical. Aqui é o. Você tem que fazer uma camada de dreno, aí você vai colocar tal coisa. Se você não fizer assim, vai dar tal problema. A rega é tantas vezes por dia. E eu falei, pessoal, gravem o simples, aquilo que você fala assim, pô, todo mundo já sabe. Mentira, não é todo mundo que já sabe. Quantas pessoas me perguntam para você, João, como que faz para regar um vertical? Tem que pegar com o regador antes de fazer? Os caras perguntam, como que é esse sistema de irrigação? Nossa, mas é terra normal? Tem que ir algum dreno? Eu duvido que a galera não pergunte isso tudo. Pergunta, então, assim, eu falo, pessoal, vocês que estão com a jardinagem, não é só foto de serviço. Mostra mais o bastidor. Mostra, ó, pessoal, hoje a gente vai fazer tal poda, assim, assim, assado. Chega no serviço, começa a mostrar ali os bastidores mesmo, ó. Nossa ferramenta, a gente dá uma cuidada assim, faz uma limpeza tantas vezes por semana. As podas é feita de tal, tal jeito, para depois isso aqui vai recuperar. Mês que vem eu volto para mostrar o resultado para vocês. Aí, complementando nisso, é a foto bonita do serviço, é uma foto dando uma dica. E outra, eu falei bastante com a galera, pessoal. Invistam o quanto antes num celular com uma câmera legal, entendeu? Porque isso é a foto do seu serviço. E eu falei, hoje em dia a gente está na era digital, entendeu? A gente é a era de algoritmos. Eu estava fazendo um podcast com o Gustav Winters lá, e ele falou assim, hoje em dia não tem mais pessoas, hoje em dia a gente é algoritmo, né? Tipo, todo mundo é internet, digital, tudo. Então, não vale mais você chegar, pegar uma coisa que, ah, pessoal, isso aqui é meu diploma, formei engenharia, agrama, tudo. Conta ponto também. Só que conta mais ponto, eu perguntei. Fala a verdade para mim, você vai contratar um cara, João? Fala um negócio aí que você acha legal da internet de aprender, de jardinagem, qualquer tema assim. Você fala, poxa, eu acho que eu faria um curso para aprender sobre isso. Chuta qualquer coisa aí.
Caramba,
Lagos?
lago
Lagos, pois.
elemental.
Hã?
Isso.
Lago,
Essa é
pois
uma
é.
coisa, lago.
Lago. Que você prefere? Agora aqui para todo mundo a pergunta. Que você prefere? Você vai comprar um curso, João. Você prefere chegar lá, entrar no perfil de um cara que tem foto só de diploma dele, com certificado, certificado, certificado? Ou se você entra numa Gênesis Ecossistemas lá, não tem nenhuma foto de diploma, de certificado, de onde que o cara estudou, o que que ele fez, mas tá lá um monte de lago paradisíaco, o cara mostrando o início, o processo, como que ele faz, a equipe dele. Que você prefere, velho? Aquele cara que tá mostrando um monte de resultado, agregando valor, ou o cara do diploma? Entendeu? Falei, cara, então assim, tem que estudar, velho, mas não é só estudo hoje em dia que faz, você tem que estar no campo de batalha, tem que ser visto. Não adianta ter o melhor vertical do mundo se o cara não mostra para o mundo que ele sabe fazer o melhor vertical, sacou? O que que adianta ter o melhor bolo de cenoura e ninguém sabe que você faz o melhor bolo de cenoura? Não vai vender.
Exatamente, exatamente. E muita gente me critica por, agora nem tanto, né? Mas no começo me criticava porque eu, ah, você fica mostrando, contando teu segredo aí, daqui a pouco tá cheio de concorrente e tal. Cara, que cabecinha desse tamanho, né? Não dá para ter medo disso, não dá para. Eu estar mostrando as coisas como eu faço, e no curso eu realmente não escondo nada. Eu estou fortalecendo o mercado, eu estou criando pessoas, vai ter várias pessoas fazendo segundo o meu método, o que me dá autoridade, e eu, no fim das contas, vou ser sempre professor, né? Então eu vou poder ter menos clientes cobrando mais.
Exatamente. É esse efeito aí é o que você falou. Hoje em dia eu falo, pô, é pequeno, né? Isso são padrões diferentes de serviço. Um vertical, eu sei quanto custa mais ou menos o vertical, tem noção. É um ticket muito mais alto do que o serviço que eu presto. Mas eu falo, quando eu comecei para mídia social, que daí a galera vê realmente isso aí, que você falou, poxa, quero que você faça jardim na minha casa, Rafa. Aí eu falo assim, olha, a gente faz serviço a partir de 300. É um filtro que você passa, entendeu? Pô, quanto que é a manutenção por mês? Ah, mas é pequenininho. A partir de R$ 300. É baratinho, entendeu? Querendo ou não, é um serviço barato. Depende de quem que você está falando. Uma pessoa que ganha salário mínimo, R$ 300 é caríssimo. Mas assim, você ganha mais poder de escolher. Quanto maior é a demanda e o seu poder de oferta é limitado. Porque, tipo assim, por exemplo, o João da Serra House, não adianta ele querer, tipo assim, pô, não vou treinar outros profissionais que fazem vertical também, porque senão eu vou criar concorrência. Mentira, porque se todo mundo do mundo for atrás do João da Serra House, o João não dá conta, sacou? Então, eu acho muito importante a gente compartilhar, porque vai vir bastante cliente, você começa a selecionar e você pode criar um batalhão, uma tropa ali de gente que também faz isso, que quem quer fazer com o João, vai fazer com o João. Vai falar, cara, o João, além de fazer o serviço dele bem feito, ainda tá ensinando um monte de gente. Eu quero que venha o João aqui. O João que é o professor desses caras tudo. Vem cá o João. Entendeu? Então, eu acho muito legal isso aí.
Sim. Por favor, se apresente você agora para o meu pessoal.
A gente começa já dar meio que aula, né? Automático, cara. Vamos batendo um papo tranquilo. Pessoal, pra quem não me conhece aí, eu vi que alguns seguidores seus estão começando a me seguir. Obrigado aí, pessoal que veio do perfil do João. Meu nome é Rafael Barbosa, eu sou do canal Vida de Jardineiro, tá? E eu trabalho com manutenção de jardim. Pois é, só tava aqui, ó, a clínica do jardim, minha empresa. Tô todo sujo aqui, que tava com motosserra podando árvore de fora agora. Mas eu tenho um canal no YouTube, que é o maior canal de manutenção de jardim para quem opera roçadeira, soprador, máquina, que faz a preservação mesmo, a conservação de serviços que, por exemplo, o João executa, que é a manutenção do vertical, que faz a preservação, pô, veio o paisagista, fez um mega paisagismo lá, tem que ter alguém que cuida daquilo ali. Então, quem faz isso é os jardineiros, né? Tudo que eu faço no YouTube, tanto no Instagram, é capacitar mais, profissionalizar esses jardineiros e quem quer cuidar da própria casa também. Então, diariamente eu estou postando conteúdo aí, mostrando serviços. Uma vez por semana eu posto vídeo no YouTube. Quando dá, até mais. Já tem, poxa, mais de 160 vídeos lá. Tá, graças a Deus ganhou uma proporção bem legal. E esse sou eu. Estou aqui com o João agora. Que graças às mídias sociais também a gente se conheceu, né, João? Que se não fosse isso. Pois é, é conexão, cara. Networking vale muito mais que dinheiro.
Com certeza. Hoje eu estou comemorando que chegamos aos 9 mil seguidores, finalmente.
Oh, você cresceu rapidaço, hein, velho? Rapidaço. E vai dizer, velho. É fácil chegar em 9 mil, João?
Não.
Não é, né? Eu tô com 9.700, velho. Tá quase batendo 10 mil. Graças a Deus. Vamos ver se esse mês aí bate os 10.
Daqui a pouco a gente vai olhar para isso e vai falar, nossa, custou tanto para chegar nos 10, daqui a pouco tá com um monte. Cara, eu vou fazer um vertical para uma Instagramer, YouTuber, como que é o nome dela? Francine Elkin, vocês já ouviram falar.
Não conheço.
Ah, cara, menina que conhece. Ela tem 15 milhões de seguidores. 15
Tá, pô.
milhões. Agora espere que quando eu fizer um vertical para ela, me venha
Deus
com
abençoe que ela poste muito. Tamo cara, vertical, João, house.
cara, como é
Amém,
que
João.
deve
Que
ser ter
bênção.
15 milhões de seguidores, meu Deus?
É aonde esse jardim dela? Em qual estado?
Um Curitiba mesmo.
Pô, se você não me indicar lá pra fazer, nem que seja o corte da calçada dela, eu vou ficar chateado com você, velho. Aí, ó, eu vi que tem uns piá que gostam de maquiagem também aí, ó. O Ido não é maquiador, então, né? Ai. Brincadeira, irmão. Deve ter
Alguém conhece?
namorada que conhece.
Olha o Samir aí. Fala, Samir.
Samir, Magdiel, jardineiro de Curitiba também. Os caras tudo te acompanham, João.
Fala,
Viu?
Thiago, o que você é?
Eu
O
vou
Thiago
fazer o.
é o que veio através de você.
Como?
Thiago Gessé da Shran, Jardins Verticais, veio. Ele é meu aluno, mas ele me conheceu através de você. Tem um monte de aluno que veio através de você.
Que bacana, irmão. Do YouTube, né, velho? Foi uma galera. Teve o das Aleias Jardim lá.
O Bruno Duarte.
Esse cara é bala demais. É meu aluno também. Ele falou, Rafa, eu vi seu curso, depois lembrei do João. Cara, que legal, né? Pra você
Eu
ver,
fiz até live
referência, né?
com ele.
Você fez trabalho com ele?
Live.
Ah, você fez. Eu vi, ele mandou o link pra mim, tava todo feliz. Nossa, eu tô nervoso, cara, eu tô ensaiando. Eu falei, cara, não ensaia, só vai. Se você ensaiar, é pior.
É, cara, pensar que um ano atrás, um ano e meio atrás, também tava eu começando a fazer a primeira live. Agora ninguém aguenta mais toda live que eu faço, né?
Tá live, né? Ah, mas tem que ter conteúdo, né, pô? Eu vou ligar pra Raquel. Eu acho que eu vou entrar pro time de vocês também. Eu vou dar uma pensadinha certinho, mas eu acho que eu vou. Depois a gente comenta mais. Viu? Vamos, acho que pra agregar valor pra galera, eu vou te fazer uma pergunta e daí você segue o fluxo da live, que a gente. Você sabe que o assunto não fala, não falta pra nós, né? João, o que que um jardineiro tem que saber? Sobre manutenção de vertical, cara, o que que é as coisas importantes de um vertical que tem que rodar filezinho assim, que não pode falhar, sabe? Eu tô te dando a letra que você já vai imaginando aí o que eu tô falando. O que que jamais pode falhar no vertical, que o jardineiro tem que ter um olhar assim muito clínico, caso ele pegue para cuidar no vertical, que se isso falhar, vai morrer o vertical inteiro. Agora você já sabe o que que eu falei, mas fala para nós aí. E assim. Depois é importante também, interessante você falar sobre adubação, o tipo de substrato que coloca. Se você puder falar, eu acho que vai ser muito legal, cara. Muito legal. Que eu, quando eu fui aí, mesmo tendo uma noção básica, eu te perguntei. E eu fiquei bem. Achei muito legal de como que faz uma adubação em um jardim vertical, que eu não fazia ideia. Que eu falei, pô, é tudo granulado, pô, tem que ser cachepô com cachepô. Então, dá uma letra para nós aí, João. Faz o que você faz de melhor. Ensina pra gente aí.
Então, pessoal, o fator mais importante de jardim vertical, aquilo que faz o jardim vertical dar certo ou dar errado, é com certeza absoluta a irrigação. Tudo é muito importante, mas a irrigação é que faz ele ficar bonito para sempre, é o que faz ele ter baixa manutenção. Então, quando você vê um jardim vertical que está com algum problema, que está feio, que está morrendo, o primeiro chute, assim, a grande chance do problema estar na irrigação. Às vezes pode ser porque quem instalou colocou um controlador à bateria, à pilha, e não tem mais pilha e parou de funcionar. Pode ser porque alguém mexeu na irrigação e parou de funcionar. Pode ser até porque fecharam um registro d'água ali, não tem mais água, isso acontece também. Mas é importante também.
Posso abrir? Desculpa te cortar, é até interessante eu fazer essa pergunta, me veio agora aqui, nunca ia imaginar se fosse agora. Tá, você teve algum problema agora aqui em Curitiba por causa dessas estiagens de água, que está faltando água em algumas residências? Teve algum problema com a galera que faz irrigação aí?
Problema não, porque como a gente está em racionamento e é dia sim, dia não, não chega a ser um problema. Então a gente
Ah,
irriga,
entendi.
vai irrigar dia sim, dia não, isso não vai matar nenhuma planta. O que acontece é que os clientes ficam desesperados, acham que o vertical vai morrer por conta disso. Né? Eles chamam a gente, que a gente vai lá para arrumar. Fala, não, pessoal, calma, não é o fim do mundo. Vai irrigar dia sim, dia não, mas não vai deixar de funcionar, não vai matar as plantas.
Maravilha.
É, uma coisa importante que tem que ter em mente é que o grande responsável pelo jardim vertical tem que ser o cara que construiu ele. Tem que ser o cara que fez ele. Então, se o cliente ainda tem contato com ele, eu dou a dica de do jardineiro, quando vai dar uma manutenção, tomar cuidado para não assumir um problema que não é dele. Então, no sentido de que, por exemplo, mexer na programação da irrigação sem falar com o instalador. Porque depois, se morre o vertical, daí a culpa que era para ser do instalador passa a ser do jardineiro. Então é sempre bom, tá sempre alinhado com o cara, fala, ó, faz meu videochamada e tal, explica, ó, vou fazer isso aqui, posso ver, porque depois a gente assume bronca, assume o BO de outra pessoa, sabe? Então, o controlador é super importante, né? O que define, o controlador é um computadorzinho ali, um aparelhinho que vai dizer de quanto tempo que vai irrigar. Então, eu recomendo, antes de você começar, você vai mexer, vai lá, tira uma foto de como que estava antes, tira uma foto de como que estava depois, para depois não vir um cara que às vezes pode ter feito um monte de coisa errada, ou não, pode ter feito tudo certo também, mas para você não assumir esse BO. E basicamente, a manutenção do jardim vertical, ele vai estar relacionado a checar se a irrigação está funcionando direito, se tem bateria, se o filtro está limpo, limpar o filtro, se a programação está de acordo, porque tem uma programação para inverno e outra para verão, você não pode irrigar demais no inverno. E também fazer poda. Só que essa poda tem que ser muito de leve, só tirar folha seca, tirar uma planta ou outra que está muito grande. Mas já aconteceu, por exemplo, de uma cliente, pô, o jardim vertical dela tava lindo, cara, tava lindo. Ela ficou, acho que uns 2 meses na praia, daí quando ela voltou, o vertical tinha crescido um monte, tava gigante o vertical, daí ela resolveu abrir as folhas assim, ó. Daí ela viu que lá dentro, no meio do vertical, tava tudo seco. Mas não é que tava seco, era o caule das folhas que tava, mas a folha tava verde, só
Gigante.
que lá não tinha folha lá dentro. O que que ela pegou? O que que ela fez? Ela pegou e mandou o jardineiro podar o vertical. Ele surucou, tirou todas as folhas verdes e deixou só o seco. Olha a cabeça da cliente. Acabou com o vertical, tinha que replantar o vertical. Então, acredito, matou a maioria das plantas.
E se tiver grandona assim, João, o que que você fala daí no caso? O que que você indica de fazer? Pô, cresceu demais, agora ela foi, ficou 2 meses fora. O que que você indica de fazer?
Então, esse é um problema bom, né? Um problema que a gente quer ter. O vertical crescer demais, ele só é um problema se ele está atrapalhando a passagem, se está, enfim, tomando espaço demais. Mas, de modo geral, a gente vai podando aquelas coisas que foram muito grandes, mas vai ter que deixar ele bonito, né? Não dá para você. É igual cabelo, você não vai cortar e deixar careca ali, vai ter que deixar o vertical bonito, apesar de podado. E natural, né? Sem agredir ele, né?
Entendi. Show de bola. Eu vou. Você falando aí agora, cara, eu tive uma ideia de a gente gravar um vídeo pro YouTube, depois você topar, ensinando a fazer essas manutenções de jardim vertical, dando dicas, entendeu? É, checagem, isso daí, tudo que você falou, tem 24 pessoas indo aqui agora. Depois que passa lá 24 horas aí, dá umas 300, 400 pessoas, quiçá até mais depois, né? Mas pro YouTube. A gente fazer lá, cara, fazer um vídeo dando dicas. Pessoal, você chegou a fazer manutenção no vertical, essa dica de tirar foto, de como que olha um filtro, como que eu vou ver se tá um filtro sem danificar ali, sem desregular nada. Porque eu falo, eu trabalho com jardinagem tudo. Se eu ver um sistema ali de vertical, eu não pego pra fazer. Tipo assim, uma programação e tudo mais, por causa disso aí mesmo. De tipo assim, poxa, cara, eu hoje em dia, ainda mais com mídia social. se eu faço uma cagada na casa do cliente meu, a primeira coisa que ele pensa, tipo assim, primeiro, você vai pagar. E segundo, antes dele conversar comigo, ele já vai querer postar lá no Instagram. Pô, que não sei o quê, vida de asneiro, cagou. Então, tipo, é uma responsabilidade muito grande, né? A primeira coisa que eu já olho, eu já falo assim, eu vou indicar para alguém. Eu vou indicar para alguém. Então, eu acho que seria legal, assim, a gente gravar um vídeo para caso algum jardineiro pegue, eu já cuide, dá uma atenção melhor nisso, né? Ô João, fala para nós, como que é feita a adubação de um jardim vertical? É aquele jardim vertical gigantesco, lá 30 metros de altura. Como é que o jardineiro vai fazer? Ele vai pegar a escada? Eu sei a resposta, mas eu tô perguntando para quem tá aqui junto, entendeu? Que a galera aqui. Tem um monte de gente aí que tá começando agora, não faz nem ideia. Então fala para nós aí, como que você faz?
Então, primeiro é importante explicar que existem vários tipos de jardins verticais diferentes. Né? Existem jardins verticais de manta e jardins verticais com módulos onde vão substrato. Então, o vertical pode ser hidropônico, que é quando não tem nenhum substrato, só água com solução nutritiva, com adubo ali que fica circulando. Esse eu não trabalho. Ou com módulo, que tem vários tipos de módulo, tem de concreto, de cerâmica, vários tipos de plástico, modelos diferentes de plástico. O que eu utilizo é o plash wall. Eu só uso esse, nunca fiz um vertical que não seja desse. A gente usa substrato, então, né? Não é terra, é o substrato próprio para jardim vertical, e ele vem com osmocote, que é aquele adubo de liberação lenta, né? O adubo é um NPK normal. Só que ele é revestido por um plástico, um polímero, que ele vai se diluindo ao longo de até um ano aí, então vai soltando aos poucos esse nutriente. Então, teoricamente, depois que você instala o jardim vertical, você tem até um ano de nutrição garantida ali. Depois desse período, você vai ter que fazer reposição de nutrientes. E um jeito fácil de ver que a planta está precisando de nutriente é quando o vertical começa a ficar amarelado, fica tudo as folhas meio amarelado. É porque está precisando, provavelmente, de nitrogênio, está precisando de alguma adubação ali. Ou porque o vertical não cresce, não está indo bem e tal. Então, tem duas formas que a gente recomenda. Ou a gente vai usar osmocote mesmo, ou um adubo. Osmocote é bom porque você vai fazer pouco. Você pode fazer uma vez por ano, duas vezes por ano. Senão, se você usar NPK, você tem que fazer sempre, é perigoso queimar também. Como ele vai liberando lentamente, nunca vai soltar muito nutriente de uma vez só, que você pode matar a planta por excesso, né? Que é um sal. Então, a gente vai colocar, pode ser um sachêzinho, né? Pegar um pedacinho de tecido ali, fazer uma trouxinha e colocar dentro do módulo para ir liberando aos poucos. Pode simplesmente colocar dentro do módulo, ou ainda a gente pode fazer uma fertirrigação, que é conectar no sistema de irrigação um injetor de fertilizante, só que nesse caso. É diferente do vertical de manta hidropônico, que isso tem que estar ligado o tempo todo, está sempre funcionando. Esse de manutenção a gente só faz duas vezes por ano. Tem um produto da Forte Jardim, que é um adubo líquido para jardim vertical, acho que é Muro Verde o nome, tem o de verão e de inverno. E daí a gente, com o injetor, vai aplicar ali na tubulação, daí é muito rápido, é só ligar a irrigação. O adubo vai junto com a água e pronto. Nossa, uma beleza aqui. É muito fácil
Fala, gato.
de fazer. É muito fácil.
E qual que você mais usa?
Eu uso mais ultimamente o osmocote, né? O granulado, porque nem todos os sistemas que eu instalei têm o injetor de fertilizantes.
Mas é uma adaptação que tem que fazer a mais na hora da instalação, esse injetor?
Sim, a gente tem que colocar ou um Venturi, que é o próprio injetor de fertilizantes, ou tem uma bombinha injetora também, que daí a gente precisa cortar a tubulação ali e colocar uma entrada para poder, que é ligar na tomada, daí você vai colocar um galãozinho ali com a solução nutritiva e vai injetar.
Show de bola. E daí, no caso desse osmocote aí, por exemplo, volta a mesma pergunta lá. Um jardim vertical de 30 metros, por exemplo, de altura, feito com substrato. Você já faz ele aplicando, né, a instalação, você já coloca o osmocote. Aí depois de um ano, você tem que ir módulo por módulo encaixando lá o osmocote.
Isso, módulo por módulo, tá um trabalhinho. Então por isso que é mais fácil fazer
A
líquido, né?
fértil.
Fertirrigado. Isso, muito mais fácil.
O que você mais faz, então, na instalação, você usa osmocote, depois você manda fértil quando precisa fazer lá.
Isso. Quando o cliente topa, a gente coloca o injetor ali para. Coloca a adaptação para poder usar o injetor. Senão a gente vai no granulado mesmo.
Nossa, deve dar um trabalhinho gigante, hein? E, cara, para ter noção, assim, né, para quem tá junto, até para mim mesmo, isso aí é uma dúvida minha. Você pode falar um pouquinho mais ou menos como que é precificado um jardim vertical? O que que o cara olha numa hora de passar um orçamento? Tipo, fatores que são levados em consideração, como que o cara faria uma precificação assim? Eu sei que isso é complexo, não tem a parte de negociação e tudo mais. Só que tem algo assim que você pode dizer, João, para a gente ter uma base, só para ter uma noção por alto, assim, macro, de como que funciona isso?
Tá, para eu poder orçar um jardim vertical, eu preciso só de duas informações: qual que é a altura e qual que é a largura. Só isso. Daí, com base nisso, eu vou calcular qual que é a quantidade de módulo, né? E daí, com base na quantidade de módulo, eu calculo todo o resto: substrato, planta, irrigação. Então, de modo geral, a gente pega as medidas de cada orçamento que a gente faz, a gente vê quanto que custou, e daí a gente, na planilha mesmo, já diz quanto que está custando metro quadrado aquele jardim vertical. De modo geral, um jardim vertical custa em torno de R$ 1.200 ao metro quadrado. Só que quanto maior ele for, mais barato ele fica por metro quadrado.
Sim.
E tem algumas formas de baratear esse valor também, né? A gente pode, ao invés de instalar o módulo um colado no outro, a gente pode espaçar. Daí você vai ter menos material, menos planta por metro quadrado, e barateia bastante, né? Até uns 30%.
Caraca.
Mas o importante é deixar bem claro: não dá, impossível você orçar jardim vertical por metro quadrado. Você não pode simplesmente tirar a medida e multiplicar por 1.200. Vai ser um prejuízo, com certeza. Ou vai ficar tão caro que o cliente não vai querer fechar. Tem que calcular. Eu tenho uma planilha pronta já, que eu só coloco as medidas ali e sai o preço automático, praticamente. Para você ter acesso a isso.
E a parte de tubulação, água, encanamento, que como
Ah,
que você
sim.
tem que ver?
As esperas, então, que a gente precisa. A gente precisa de três pontos principais. Na verdade, são quatro, né? O primeiro, mais importante, é a luz natural. Tem que ter luz natural. Se não tiver luz natural, não tem jardim vertical natural. Tem que ter luz natural. Até 3 metros de distância da janela, da fonte de luz, da porta, que seja, é o ideal. E a gente consegue fazer até 6, mas daí tem que ser um projeto especial de plantas lá que aguenta essa penumbra. 3 metros da fonte de luz. E é importante dizer que o vertical não precisa de sol direto. Pelo contrário, é mais difícil fazer vertical quando tem sol direto, porque daí você tem menos opções de plantas. A situação ideal para a gente é aquele vertical coberto, na minha sombra ali, daí a gente tem um monte de opções de planta. Tirando a luz, ele tem três, a luz natural tem três pontos que a gente precisa. A gente precisa de água, energia e esgoto. O de esgoto, a gente até pode abrir mão se o jardim for numa área que tem um gramado por baixo, tem um piso drenado embaixo ali. Daí você não precisa de esgoto. Mas é importante você ter. Se for dentro de um apartamento, a gente faz jardim vertical dentro de apartamento. Não adianta ter a água e não ter o esgoto, porque vai ter excesso de água, você tem que mandar para algum lugar. A energia elétrica é um dos mais importantes também. Só que quando não tem energia elétrica, eu posso ainda, se eu tiver água e esgoto, eu ainda posso usar o controlador e a bateria. Sempre o controlador profissional, nunca esses timerzinho vagabundo que tem no Mercado Livre de R$ 50.
Indica pra galera aquele que você usa lá, pode falar que aqui não tem restrição nenhuma.
Eu uso o Rainbird, que é a marca líder mundial. Mas tem várias marcas, o importante é que seja uma marca profissional. Pessoal, não compre controlador, timer no Mercado Livre, na internet, de 50. Tem que pensar que o jardim vertical custa mais de R$ 1.000 por metro quadrado. Então é fácil o vertical custar 10, 15, R$ 20. Daí você vai colocar tudo isso dependendo de um timerzinho de R$ 50, dependendo de uma pilha de R$ 1. Daí você perde, o cliente, né, perde 15, 20, R$ 30, R$ 50 por causa de uma pilha. Não, não
Conta,
dá, não dá.
fala para eles quanto que deu o processinho daquele lá que morreu por uma falha de um carinha que foi acidente, tudo mais, né? Não sei quem foi a
Não
culpa.
fui eu, hein, pessoal? Pelo amor de
Não,
Deus.
não foi o João, desculpa, pessoal. Mas fala
Eu
quanto que
projeto
deu a
vertical mesmo.
brincadeirinha.
Eu fui perito judicial de um processo de um jardim vertical imenso que morreu inteiro. A cliente pediu mais de 1 milhão. Ela gastou 700 mil e ela estava pedindo mais de 1 milhão para a pessoa que executou, porque além de estragar além de perder o edital, deu infiltração na parede lá, estragou móvel, sapato caríssimo, roupa caríssima. Então, é uma responsabilidade muito grande.
É,
Então.
tem que cuidar, né, cara? Tem que cuidar. Eu acho que é uma coisa chega a ser ignorante. O cara queria gastar uma porrada, entendeu? Nas plantas e tudo mais, e não cuidar depois. É igual, eu termino hoje em dia, tem cliente que fica meio de cara torta, né? Mas eu prefiro dar aquela paulada e o cara ficar impactado do que você medir as palavras ali, o cara não vê a ênfase que você tá dando, depois fala, pô, mas você não me avisou, achei que não era tão assim. Hoje em dia eu termino um plantio de grama, seja paisagismo ou plantio de grama. Terminou, eu olho para o cliente, porque assim, hoje em dia, igual a gente estava falando lá no início, né? Como tem muita demanda, muita gente procurando, eu consigo cobrar um pouquinho mais caro, né? Do que a galera toda que tá fazendo aí tranquilo. Eu não cobro por metro, eu olho ali, eu falo, cara, eu quero X aqui na minha mão. Se o cara quer fazer comigo, tudo bem. Se não quer, também entendo. Eu indico amigos e tudo mais, eu não vou brigar pelo serviço. Na hora que eu termino o serviço, aí eu sempre chego, né? Dou aquelas instruções de cuidado, de rega e tudo mais. Na hora que eu vou dar a dica da rega, eu falo com o pessoal assim: ó, tenha disciplina no primeiro mês de regar. Se você não regar, eu vou escrever isso para você depois no WhatsApp. Eu falo com o cliente, vou escrever isso para você. E eu mando áudio mesmo, eu escrevo para deixar registrado no WhatsApp lá. Eu falo assim: tenha disciplina de regar. Não tenha preguiça de fazer isso no primeiro mês, tá? Depois a chuva acaba cuidando. No inverno tem que cuidar um pouquinho mais com rega. Pode me ligar. Quando você tiver dúvida, pode me ligar que eu vou te ajudar. Mas se você não regar, tá? Se você não cuidar dessa parte de irrigação aqui, você vai perder seu jardim todo, que é caríssimo, e eu não vou pagar um real, tá? Porque isso daí é uma responsabilidade sua. A minha eu fiz muito bem feito. Então, valorize isso daqui, é um investimento alto. Você não quer ter que gastar de novo, né? Tipo assim, de uma forma mais delicada, né? Aqui a gente tá dando a paulada de qualquer jeito. Mas eu faço questão de frisar. Eu falo, olha, se você não regar, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, um cara que vai fazer um vertical, que é uma coisa que tem que ser automatizada, a responsabilidade já é dele. Então, essa mesma paulada, o cara tem que olhar pra ele mesmo e tem que falar assim, caraca, Zé, eu vou ter que fazer muito bem feito aqui. É melhor que eu faça um curso com o João lá e aprenda certinho do que pague de Zé Orelha, cobra 5, 10 mil, achando que, pô, sou fodão e faz uma cagada dessa, ó. Porque processo é processo, velho. Uma pessoa que investe 10 mil, 50 mil, 30 mil, 5 mil, quiçá, né? O cara, eu daria valor pro meu dinheiro. Falar, cara, morreu tudo, cara, até a parede que estufou aqui, vocês vão ter que pagar. E essa mulher fez mais que certo de processar todo mundo lá.
É, foi bem tenso. Graças, me dá até um
Cara,
alívio saber que não estou envolvido, que eu só sou o perito ali, que eu não estou no
dá.
assunto. É muita
Eu imagino tua
responsabilidade.
tristeza quando chegou lá e viu aquilo. Você mostrou as fotos. Eu falei, mentira que os caras fizeram isso. Nossa, deu uma tristeza. É uma tristeza.
Aí
Faraônico, né?
depois eu fui fazer eu fiz um vertical em Angra dos Reis para um amigo dessa cliente, né, da pessoa que processou. Daí, um vertical imenso, assim. Ele viu lá, mas isso aí não vai dar problema igual deu da moça lá, ele falou logo. Não, vai, pode ficar tranquilo, não dá infiltração, porque é de plástico e tal, vamos passar. É, espero que não dê, porque do outro lado dessa parede só tá o meu escritório ali com os meus computadores ali. Tem mais de 100 mil reais de computador ali. Então, se der infiltração, você vai ter um probleminha.
É, você já entendi. Pode deixar. Já pega o selador assim, ó, com balde na parede.
Computador de minerar bitcoins lá. Deus me livre, imagina se dá um problema desse. Cara, tá caindo o mundo aqui, chovendo.
Faz parte, faz parte. Sextou, tá frio aí, Manaus?
Cara, não, quer dizer, pra eles pode estar, pra mim, cara, tá uma delícia. Tava 25, não aguentava mais sentir frio em Curitiba, cara, pelo amor de Deus, agora tá
Você
chovendo.
tá aí tem quantos dias?
Cheguei hoje.
Olha que legal. Ah, então você viu como é que tava frio aqui ontem, anteontem, né?
Pelo amor de Deus, não tentava mais sentir frio, Curitiba. Eu falo que
Eu
eu vou
também
fazer
não aguento
uma
mais, não.
reclamação no Reclame Aqui dessa primavera aí que não faz calor, pelo amor de Deus. E o duro que eu dependo do calor para meus verticais crescerem, né? Minha
Pois
vertical
é.
cresce nunca.
Eu gosto de calor, cara. Eu vou falar pra vocês. Tem negócio que me azeda, é chuva, sabe? É tipo assim, agradeço, né? Em tudo dá graças. Somos cristão, obrigado, Jesus. Mas, cara, não tem como negar. Meu humor fica muito alterado, velho. Tipo assim, sabe aquela coisa? Você não é o meu, eu não acordo no mesmo ritmo. Eu acordar com frio, Pô, eu detesto acordar em colidão, assim, dormir com blusa de frio. Eu gosto de dormir só de cueca, velho. Me jogar essa pum. Acordei, oh, bom dia, mundo. Abre a janelona ali, felizão. Agora, quando dá frio, eu fico com preguiça de trabalhar. A grama molhada, as máquinas molhadas. Vai colocar a carretinha, pô, a carreta lá no engaste do Uno. Você encosta naquele ferro ali, quando tá no inverno, -1 grau faz Curitiba. Você tem que trabalhar de manhã. Cara, nessas horas eu queria estar andando no HB20 branco, fazer medicina.
Então, antigamente, né, quando eu era mais novo, eu até gostava de frio, mas agora, cara, principalmente com a de geada, pelo amor de Deus, geada acaba com o trabalho da gente, né? Meu Deus do céu. Então não dá
Acaba
pra
comigo.
gostar. E assim, agora que eu tô trabalhando fora de Curitiba, igual o vertical que a gente fez no Rio de Janeiro, cara, um mês o vertical do Rio de Janeiro cresceu pra caramba mesmo, assim, coisa que Curitiba demora 3 meses pra mais pra crescer. Lá é assim, ó, pum, o calor cresce do nada.
Ô, João, e como que você fez naquele do Pão de Açúcar lá? Você teve que. Você foi de carro com a tua equipe? Foi de avião? Você levou material daqui? Usou lá? Como é que é, cara? Eu sou curioso. Eu fiquei vendo, eu falei, caraca, olha a tropa que o João levou, mano. Que
Cara,
doideira. Uma experiência incrível, né, cara? Vai dizer, subir de bom dia com a parada toda.
foi muito massa para todo mundo que participou. A equipe foi toda de avião, primeira vez que todo mundo andou de avião.
Top.
É bom que a gente conseguiu casar com o vertical de Angra dos Reis que a gente foi executar. Então, o cliente de Angra pagou a passagem de todo mundo, mas estava incluso.
Da
Então, a gente aproveitou a logística, foi todo mundo de avião, e daí, como a gente ainda não tinha, foi nosso segundo vertical no Rio de Janeiro, a gente ainda não tinha uma rede de fornecedores lá. E a gente orçou e tal, mas no fim ficou mais barato pegar a nossa própria fornecedora aí de Curitiba, a Gisela. E ela foi a primeira vez pro Rio, foi levar as plantas lá de o caminhãozinho dela, foi bem legal.
Que
Tudo
legal, que legal.
teve que subir de bondinho. E a
Que
gente ficou
doideira, cara.
uma semana trabalhando lá, os primeiros dias de madrugada. Cara, e eu fiquei lá também, apesar de eu não botar mais a mão na massa, mas nossa, teve noite que eu dormi lá no, no, no tirei um cochilo lá no alto do pódio. Foi muito massa, cara.
Que da hora. Cara, deve ter sido. Eu fiquei pensando, nossa, que experiência incrível, velho. E isso daí foi a prefeitura que pagou? É privatizado lá? Como é que é?
Então, cara, é uma loucura. Você acredita que é uma família que é dona do Pão de Açúcar? Do topo, eles falam Cocoruto, do topo do Pão de Açúcar. Que em 1902, o empresário lá propôs lá para, sei lá, eu acho que ainda era imperial na época, de fazer, fizeram um decreto liberando para ele, custou bilhões para fazer aquele troço. E está até hoje na mão dessa família. É a terceira geração. Então, o topo do morro é dessa família e todo em volta é um parque municipal. E daí deu bastante trabalho que o projeto teve que ser todo aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal do Meio Ambiente do Pão de Açúcar também. Cara, eu fiquei apaixonado por aquele lugar, meu Deus, fiquei apaixonado. Eu moraria no Rio de Janeiro muito fácil, meu Deus.
É, o Rio de Janeiro ali, pelo que eu conheci lá, eu fiquei no Leblon, né? Daí eu fui pegar o Uber e tal, eu falei, nossa, o Rio é lindo, né? Não é lindo. O cara falou, cara, Rio é top, Zona Sul. Saiu da Zona Sul, velho, é outra realidade, entendeu? Então, assim, eu não sei se você tem condição pra morar na Zona Sul, talvez eu iria. Fora isso, diz que a criminalidade é muito pancadaria, assim, eu não sei se eu moraria lá. E como eu sou da manutenção de jardim. Sei lá, eu não me senti. Tipo assim, eu sempre olho o trabalho, entendeu? Eu olho e falo assim, cara, sabe o que eu gostaria de trabalhar? Eu não sei por que, de alguma forma, o Rio não me atraiu para, tipo assim, morar e trabalhar. Eu me senti muito bem lá. Ah, para você é do vertical, velho. Eu acho que eu também. Eu gostaria de ir pro Rio para trabalhar com vertical. Mas para manutenção de jardim igual eu trabalho, eu não sei, velho. Talvez é por causa, sei lá. Não
Ah,
sei.
cara, é porque a Zona Sul ali é um bairro bem antigo, cheio de prédios e tal. Mas você vai na Barra, cara, a Barra da Tijuca é uma coisa absurda. Eu peguei um hotel, eu olhei no, no. Fui reservar um hotel perto da obra que a gente fez na Barra, e eu peguei um que pelo mapa parecia que tava perto, né? Cara, tava a 14 quilômetros da obra, e era tudo Barra da Tijuca. Sei lá quantos quilômetros tem Barra da Tijuca, é imenso. Barra da Tijuca, você que é de Curitiba sabe. Imagina um batel. Do tamanho de Curitiba. é imenso, é um público de alto padrão muito, 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 muito grande. Assim, em Curitiba a gente, nossa, é isso daqui, perto de Rio, São
Viu?
Paulo, tem, né?
Leblon tem o metro quadrado mais caro do Brasil, velho. Eu acho que custa, se eu não me engano, 25 ou 35 mil reais o metro quadrado de qualquer terreno ali, de qualquer lugar. Para mais ainda, se bobear.
É o metro
Isso.
quadrado
Hã?
do apartamento. É, do apartamento, né? A gente fechou um vertical no Leblon agora, vamos executar em dezembro.
Pode me convidar, João. Eu vou nem que seja voluntário. Se eu tenho um funcionário. Pô,
Vamos lá?
eu de fé mesmo, cara. Eu receberia o que teus ajudantes recebem aí só para ter uma experiência dessa que você vai. De fé.
Esse
Pode me
legal.
chamar. Eu vou lá, vou gravar tudo pro YouTube, passo a passo. Nem que eu seja o YouTuber lá. Ó. Pode me
Esse
chamar.
passo. Vamos conversar, ia ser bem massa mesmo. E tá indo bem agora. Rio de Janeiro tá fechando um projetinho atrás do outro. São Paulo tá começando também. Voltando aqui de Manaus, eu vou. O meu voo tem escala em São Paulo, e no fim das contas, fechou o negócio em São Paulo. Nem vou perder o voo de São Paulo para Curitiba. Já vou ficar em São Paulo, vamos executar uma obra lá em São Paulo, no Tembibi.
O escritório vai dar poeira lá daqui a pouco. Se ninguém estiver usando ele, você pode deixar que eu uso para você, tá?
Ah, Curitiba tá bombando lá, meu filho.
Você
Tá
tá
com
com quantos
20
na sua equipe, João?
20 funcionários.
20 funcionários. Show de bola, cara. E toda a execução, eles que fazem. Show
Isso.
de bola,
Tem
João. Show de bola.
os 20 funcionários que são contratados mesmo, e tem a equipe terceirizada, né? Para paisagismo, a gente terceiriza, porque minha equipe não manja de execução de paisagismo.
Entendi.
Falando assim, parece que eles não estão desmerecendo eles, mas é porque eles são
Não,
muito
não.
focados em instalação elétrica, hidráulica, e melhor pessoa para falar disso não tem. Não, fazer jardim, cara, é uma arte mesmo. Não dá para o cara ter que manjar. E como a execução de paisagismo não é o nosso foco, acaba que eles são bons instaladores de jardim vertical, de sistema de hidráulico, elétrico e tal. Ensinar a plantar um jardim vertical é fácil. Agora, ensinar a fazer um transplante de uma árvore imensa, fazer um canteiro bem feito. Esses dias mesmo eu encaminhei um vídeo teu, mostrando lá como fazer um gramado plano. Não lembro como que era o nome do vídeo. Sabe? Que você arrasta a madeira assim em cima do terreno, você
Só de nivelar, como nivelar?
nivelar isso, nivelar. Eu mandei para a equipe, olha aí, pessoal, assim que tem que fazer e tal. Mas é isso. Então, quando eu vou contratar alguém para minha equipe, na verdade eu não procuro jardineiro, eu procuro o cara que sabe mexer com hidráulica, com elétrica, encanador e tal, porque é outra pegada, né?
Entendi. Olha que legal, eu não fazia ideia, vivendo e aprendendo, né? Nunca que a gente imagina que o cara que vai cuidar de um vertical, você vai chamar lá um. Claro que tem o jardineiro também, deve ter a galera mais focada em planta, mas você pegar a galera da hidráulica, de tudo. É isso que. Eu vou falar para você: nada me assusta no vertical a não ser a parte de hidráulica e energia. Eu falo: ó, eu quero. Cursos que eu quero fazer: o do vertical, eu quero fazer. O Lagos, não tenho vontade de fazer Lagos, mas eu quero fazer o curso por conhecimento, mas eu quero
Isso.
um que eu quero aprender muito, muito assim, mas eu quero ficar fera nisso, sabe? Irrigação e iluminação de jardim, cara, isso daí eu quero ficar bala. É igual eu falo, cada vez mais a mídia social tá se tornando meu trabalho, sabe? Tipo, graças a Deus, fechamos parceria aí, ó, primeira empresa de deixa eu subir aqui, ó, primeira empresa de jardinagem aí, youtuber de manutenção de
Parece que
jardim que
está
eu patrocino. Tá
lembra a gente tá
virado?
abordando o contrário.
A Branco Motores. Branco Motores.
Ah, que legal. Parabéns.
Foi, a gente é a primeira empresa de manutenção de jardim aí que tem um patrocínio oficial aí das marcas, né? Foi bem legal. Então, tem isso, a Gramix também patrocinando. Eu tô pagando um pouquinho dos dólares ali. Os cursos online vendendo. O curso presencial vai começar também. Então, assim, cada vez mais eu tô ficando sem tempo de mexer no jardim físico, assim, sabe? De cortar grama, pegar mais clientes. Então eu fiquei. Essa semana agora eu tirei quatro condomínios, assim, sabe? Eu deixei de fazer porque eu não tava dando conta. Tipo assim, tava deixando a desejar mesmo, sabe? Porque eu não tinha tempo mais. E aí eu falei, caracas, olha que proporção. Então eu fiquei só com meus clientinhos antigos que eu tinha, assim, sabe? Tipo, que são fiéis, assim, aqueles que que eu fui peneirando, sabe? Falei, pô, eu quero esse aqui, pra ter lugar pra gravar, cara. Eu nem sei por que eu entrei nesse assunto aqui, que eu sou dispersivo, mas.
Mas, cara, é que não adianta. No fim das contas, todo jardineiro, todo mundo que trabalha com paisagismo tem que entender que se você montou uma empresa, se você não é empregado de alguém, a tua profissão não é ser jardineiro, não é ser paisagista. A tua função é ser teu trabalho é ser empresário, né? Então você tem que fazer tua empresa continuar indo crescendo e indo para frente. Então, uma hora você vai ter que sair do operacional ali, de botar a mão na massa. E ter uma equipe para fazer para você enquanto você faz a tua empresa crescer, né? É isso que é o meu objetivo.
Pois é. Eu tô com o Bruno, né, que trabalha comigo desde o início. Ele tá terminando de tirar a carteira dele agora. Eu vou começar a soltar ele sozinho no meu jardim agora. Mas é um processo lento. Eu acho que isso aqui é uma dificuldade que muito, todo empreendedor tem, né, cara? Principalmente a gente que faz prestação de serviço dentro da casa de um cliente. Você deixar uma pessoa encarregada e ir lá sozinha na casa do cliente executar um serviço. Questão de postura da pessoa, saber fazer o serviço bem feito, ter o olhar de capricho que a gente tem. É, igual você falou, é muito difícil, né? Por isso você terceiriza, porque realmente tem, cara, jardineiro tem que ser o cara assim, velho, que ele vai pegar a folha. Opa, deixa eu até. O cara não pode ser o cara que chega assim, ah, vou cortar a grama, vou embora. O cara tem que ver a folha de uma árvore. Assim, ó. Aí eu falo assim, pô, deixa eu ver aqui debaixo dela. Ah, cochonilha, pô, preciso de um inseticida aqui. Nossa, pulgão, caracas, a grama tá ficando compactado o solo ali. Tem que fazer uma cobertura ali com composto orgânico, areia, tem que colocar uma adubação. Pô, já tá chegando outono aí, né? Vamos fazer uma cobertura pro inverno. Vamos. Cara, tem que ter um olhar muito clínico. Pô, sujeira, vai voar sujeira debaixo da porta. Finalizou, rapaziada. Vocês já olharam, tá tudo bem feito? Aí o camarada, ah, tá tudo bem feito. Você chega em casa, o cliente liga. Pô, vocês esqueceram de podar as folhas da Washington ali, da Palmeira. Vocês esqueceram de limpar em tal lugar. Vai, você sai do Boa Vista, vai até o Campo Comprido, já perdeu gasolina, mais um dia de serviço e tá? Tal. Então, cara, é um olhar muito minucioso e tem que estudar o empreendedorismo mesmo, né? É o que você falou, tem que ser empresário, tem que saber treinar a equipe, delegar a função. Isso é um desafio
Tem que
monstro.
saber conversar com o cliente também, né?
Jogo de cintura, meu Deus, isso aí é complicado.
Nossa, isso é uma coisa que eu pego muito firme, porque é muito comum o funcionário querer tirar o dele da reta. Tipo, acontece algum problema, daí o cara fala: eu já falei pro João que não dá pra ser assim, ah, eu falo pra ele, melhor que cagar. Ou se não, acontece alguma coisa: pois é, o João, sei lá, esqueceu de comprar tal coisa, agora a gente fica sem material, tal, tal. Ao invés de defender a empresa, ele joga. Tem que falar: não, a gente. O João tá vendo, a gente tá resolvendo, fica tranquilo que tá tudo sob controle e tal. Tem que acalmar o cliente, não jogar mais lenha na fogueira.
Ih, eles querem jogar bomba, né? Ah, o fulano esqueceu. Ah, não, ó, pode ser que ele passou batido mesmo. Eu vou ligar pro João, a gente vai providenciar isso hoje ainda pra você. Até amanhã tá na mão. Os caras tiram da reta, né, cara? É mais fácil, é mais confortável, pô.
Graças a Deus eu não tenho mais esse problema, mas foi um trabalho. É cultura da empresa, né? Mas aos poucos vai indo. E é muito legal ver como você o Samir também, tem várias pessoas mostrando como que precisa profissionalizar esse mercado, porque eu vejo que o nosso mercado parece que as pessoas acham que é, sei lá, que é mais de boa ou que não tem tanto compromisso em ser profissional quanto qualquer outro negócio. E por que que tem que ser assim? Por que que a gente não tem que cuidar da empresa como uma empresa de verdade? Não é uma empresa mais de boa.
Ô, João, eu tenho a resposta aí pra você, velho. E você já sabe também, mas eu vou enfatizar aqui. Eu sempre bato. Eu falo que eu dou porrada, né? Porrada, tipo assim, a gente tem que falar as verdades, né? Tipo, eu dou porrada em todo jardineiro que quando os caras falam assim, pô, que a jardinagem é muito desvalorizada, e não sei o quê, que qualquer coisa de paisagismo é desvalorizada, ninguém quer pagar projeto, ninguém quer pagar um jardineiro. Eu falo, cara, a culpa é nossa. A culpa disso tudo tá ruim e tal. Tipo assim. Ser tão menosprezado esse serviço que eu falo assim: ah, o que você quer ser, Joãozinho? Você vai ser advogado? Você vai ser doutor? Eu falo, vou ser jardineiro. Todo mundo olha, poxa, mas você não quer ser alguma coisa diferente? Pô, trabalhar com jardim. O João fala, pô, vou trabalhar com jardim vertical. Ah, João, vai mexer com planta. Por que você não estuda? Não faz uma faculdade? Vai procurar um emprego? Já deve ter ouvido isso aí no início da tua profissão de alguém, né, João? Mas eu falo assim, por que que a culpa é nossa? Se o cara tá entrando nessa agora, já tá tomando porrada. Porque, assim, é pesado que eu vou falar assim. Inclusive, quem tiver aqui agora e que vê eu começar falando, me escuta até o final para eu concluir meu raciocínio aqui, senão vocês vão me achar ignorante e desumilde com tudo, tá? Mas, pessoal, a culpa dos jardineiros, de qualquer área verde ser desvalorizada, é culpa dos próprios jardineiros. Por quê? Tá? Por quê? E pessoas como eu, João, Samir, Felipe Silveira, do Arborismo, Felipe Pedraz, que é da Composteira Orgânica, Gustavo Winters faz isso, e toda a galera que está aqui na mídia social, a gente tem o papel de mudar esse cenário, de fazer o nosso melhor para mudar esse cenário. E é isso que a gente faz a cada dia. Por que que é tão desvalorizado, Rafa? Está dando muita volta. Todo mundo, quando pensa em ir para jardinagem, principalmente na parte de manutenção de jardim, o que que o cara pensa? Pô, tô desempregado. O que que eu vou fazer? Vou fazer um bico. Vou comprar uma roçadeira e vou começar a cortar a grama. São raros, pouquíssimos, assim, uma porcentagem que eu vou dizer que é menos de 5% do cara que fala assim, eu vou abrir uma empresa de jardinagem. O cara pensa assim, vou comprar umas máquinas, vou começar a cortar grama para fazer dinheiro. Vou começar a mexer com o jardim para fazer levantar uma graninha, pagar as contas, tal. Aí o cara entra com a mentalidade de Zé Orelha e não sai dessa mentalidade. Ele começa, ele não para de se ver como o Severino quebra-galho, cortador de mato. Ele não consegue sair ali da mesmice, né? Ele fala assim, poxa, eu vou procurar me profissionalizar. Sabe que corte de grama é só isso aqui mesmo? Passar roçadeira em tudo? Sabe o que é adubação? O que é NPK que esse troço todo mundo faz? Como faz uma poda do negócio certinho? Ele não busca se profissionalizar nisso, porque uma coisa leva a outra. O cara que é curioso, fala assim, empreendedor tem que ser curioso, curioso, cara. O cara tem que buscar conhecimento. Poxa, cara, por que que minha empresa não vai para frente? Eu pensava muito isso, né? Eu falei, cara, por que que a empresa não vai para frente? Por que que tem gente que tá andando de Peugeot Expert, furgão de 140 mil, com equipe de cinco peãozinho? Por que que eu não tô conseguindo enxergar nesses clientes? Tem alguma coisa errada. O que que eu não tô fazendo? O que que eu vou buscar? Eu vou buscar colar nesses caras. O que que você fez, cara? Que curso que você fez? Como que você cuida da tua empresa? Ah, é. Como é que você conseguia cliente no início? Entendeu? Daí, sendo curioso, eu fui aprendendo várias coisas. Então, a culpa é dos jardineiros, que entra com essa mentalidade de vou fazer um bico para ganhar uma grana. Vou fazer aqui para levantar um troquinho. E já vem, tipo assim. Cara, já vem na ignorância, entendeu? Nunca quer estudar, já tá na merda, entendeu? Já veio da merda. Falou, poxa, não consegui nada na vida, vou cortar grama. Aí o cara entra com o mesmo pensamento de que não levou ele lugar nenhum na vida, entra pra jardinagem, sacou? E não busca se profissionalizar. Daí todo mundo que é cliente, consumidor, chama o jardineiro e fala, pô, cara, o fulaninho sabe trabalhar com jardim? Aí o cara comprou a máquina, não estudou nada, fala, eu sei trabalhar com jardim. Vai lá e faz cagada, ainda cobra baratinho. Aí vem outro que faz outra cagada, vem outro que faz outra cagada, vem outro que faz outra cagada. Aí chega o João, chega o Rafa, que estudou tanto. Quanto você cobra? X vezes a mais que ele, 5 vezes mais que o cara tá cobrando. Pô, tá caro. Não é que tá caro, velho? Eu vou resolver o problema que nem um dos outros 35 jardineiros seu fizeram até hoje. Você quer continuar pagando barato? Daqui uns 5 anos, quando você é cansado de jardim aí que tá. Em outras palavras, né, velho? Aqui eu tô falando ignorantemente, assim, né? Explicitamente. Mas em outras palavras, você é o cliente, cara. Quer continuar pagando barato para o teu problema? Vai lá, no dia que você cansar de jogar dinheiro no lixo, que você vai pagar só para perfumar merda aqui, essa palavra mais pesada de todas, mas é a realidade. No dia que você cansar de perfumar merda, você me chama, daí a gente resolve, vamos tratar a causa, que daí seu jardim vai ter tal cuidado. Seu vertical, moça, seu vertical tá com a folha amarela, que não tem uma adubação, que o sistema de irrigação pode estar falhando, porque foi feito tal coisa errada. Então, eu acho que a culpa é muito do jardineiro, sabe, João? Eu posso estar errado, entendeu? Eu posso estar sendo ignorante, vocês me corrijam nisso, mas eu vejo que é muito isso, cara. A culpa mais do jardineiro do que dos clientes desvalorizar, entendeu? Porque. Pode falar, desculpa.
Eu vejo dessa forma também, e eu ainda tenho uma outra, um outro porém, que como eu sou agrônomo, e tem muito agrônomo que vai para o paisagismo e vai porque não deu certo no resto, não deu certo na agricultura, não conseguiu um emprego bom, daí é o que sobrou. Tipo, ah, para não passar fome, eu vou trabalhar vou virar paisagista. E é uma profissão que tem muito preconceito dentro da agronomia. Eu acho que isso se aplica muito também no, no, no para jardineiro, porque é como se é o que deu para fazer. Tô fazendo um bico aqui só para não morrer de fome, e não é uma coisa que, quando ele pensa em melhorar de vida, ele não imagina melhorando de vida como jardineiro, ele imagina deixando isso pro lado e fazendo outra coisa, ao invés de. Mas daí, aí, essa que é a nossa força, cara. Essa, a minha, a tua força, é um mercado que tem muito amador. O pessoal não leva a sério. Então, qualquer coisinha a mais que você faz, já te destaca. Porra, eu tô certificando uma empresa com ISO agora, cara. Não tem certificado ISO. Vou poder trabalhar para qualquer mega montadora, qualquer empresa gigante aí. Porque, pô, super valorizado isso. E é
Fale um
engraçado que
pouquinho sobre o que é ISO.
ISO é um certificado internacional que garante que a empresa certificada tem procedimento para tudo, que nada é feito improvisado, tudo tem um padrão para ser executado. Então é muito rigoroso. A gente vai levar um ano para se preparar aí, ter um consultor e tal para a gente chegar lá. Daí no final do ano vem, a gente no final desse período a gente vai contratar um auditor que vai checar absolutamente todos os processos da empresa, ver se está tudo no papel, tudo sendo executado como tá no papel, e daí a gente ganha um certificado ali de ISO, e daí para trabalhar para, sei lá, Volkswagen, Renault, qualquer empresa gigante, Mondelez e tal, quando eles veem que tem ISO, Coca-Cola, igual a Coca, para trabalhar para Coca, a primeira coisa que eles pedem é ISO. Se você não tiver isso, você nem começa a conversar. Só que para paisagismo, para jardinagem, não, porque eles nem já perderam as esperanças de achar uma empresa que tem, entendeu? Quando tiver uma que tem, amigo, vai ser. Hoje no Brasil, pela pesquisa que a gente fez, não tem nenhuma empresa certificada ISO atualmente. Já teve, mas eles não mantiveram o certificado. Agora vamos fundo nisso
Marcha.
aí.
Marcha.
O quê?
Mete marcha, acelera isso aí, cara.
Pode deixar. Mas falando lá do que a gente estava falando de profissão, quando eu comecei com paisagismo, quando meus amigos, pô, eu trabalhava em multinacional antes, né? Larguei numa multinacional como agrônomo para trabalhar com paisagismo. Nossa, virei piada, né? Nossa, coitado, né? Trabalhar com plantinha, pessoal, como se fosse uma profissão menos, sei
Como
lá,
se fosse um demérito, né?
desafiadora. Hã?
Como
É,
se fosse um
porque
demérito.
parece que eu virei riponga, parece que eu virei. Ah, ele quer vida boa, não quer mais dor de cabeça, ele vai trabalhar com planta. E agora, vem meus amigos agrônomos, vem conversar comigo sobre empreendedorismo, falar: ó, tô pensando em sair do emprego, tô querendo abrir uma coisa, que você me diz e tal. Pô, eu fico tão feliz com isso. Agora eles veem como que a empresa está crescendo, como que é um negócio sério. Não é meia boca, não estou fazendo um jardinzinho para não passar fome, não é a opção ao desemprego trabalhar com jardim. Muito pelo contrário, isso aqui é um negócio. Construir uma empresa de valor, uma marca forte pô, eu quero que a Acer House, cara, o meu sonho é. Eu quero ter a Acer House em Orlando, na Flórida, quero ter a Acer House na América Latina inteira, quero crescer esse troço, cara. A gente tem só 3 anos, já está conseguindo bastante coisa, imagina com 30.
Imagina com 30, tá maluco, você tá doido. E isso daí, tudo que você tá vivendo, não é nem a sombra daquilo que há de vir, João. Não é nem a sombra daquilo que há de vir, velho. Você ainda tá no caminho do justo, né, cara? A gente já adquirindo sabedoria, igual eu voltando ao que eu falei lá no início. Você é um cara de Deus, é um cara do bem, tá preocupado aí, paga teus impostos, honra teu nome limpo na praça, você não vê ninguém falando mal. Tem uma postura admirável, entendeu? Exemplar. Eu vi a fotinha todo mundo lá no Rio de Janeiro, todo mundo uniformizado. Eu falei, cara, que legal, mano. Eu quero isso. Eu não aceito minha equipe com uniforme mal feito. Por isso eu mandei fazer tudo lá, pretão, bonitinho. Ó, você não sabe, velho, mas eu tenho muito forte uma coisa que se chama modelagem. E se eu vejo um cara dando certo ali, eu falo, cara, o que esse cara tá fazendo? Principalmente se eu sei que é gente justa, assim, porque tem aqueles que vai crescendo, você fala, pô, isso aí é só questão de você, vai cair. Não, não, não tá estruturado. Esse cara aí tá fazendo o prédio dele sem fundamento, ele não tá crescendo para baixo antes, ele não fez raiz, ele tá subindo rápido, mas ela cai. Agora, quando eu vejo uma pessoa justa crescendo, eu falo, mano, que caminho que esse cara tá tomando? Deixa eu ver aqui as atitudes que tá fazendo ele. Que esse cara, como que é a rotina dele? O que ele tá fazendo diferente? É o marketing? Deixa eu ver como é que tá o perfil dele aqui. Opa, imagem pessoal, pô, o João, dando exemplo, não sei se tá fazendo isso aí. O João tá na academia, o João tá fazendo um curso de inglês, o João tá treinando a equipe dele de liderança, de vendas, tá pagando curso pra não sei o quê. Ó, deixa eu colar na bota desse cara aqui, entendeu? Desculpa. Mas isso daí eu peguei desde pequeno, vocês vão até dar risada. Mas para quem está assistindo isso daqui, muita gente que está aqui, tem 30 pessoas na live. Se duas dessa aqui se modelar bem, entendeu? Não que eu seja a perfeição, não que o João seja o modelo da perfeição e tudo mais. Só que assim, tem pessoas que estão aqui, está no mesmo caminho, modelagem. O que, que o Rafa está fazendo que dá certo? O que, que o João está fazendo que tá dando certo? E vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai descobrindo coisa nova dele mesmo. Esse negócio de modelagem, antes de saber o que era, que existia um nome para isso, eu comecei a ter isso, cara, eu acho que mais forte, que eu percebi que eu tinha esse lado no ensino médio. Eu lembro que eu gostava muito de uma menininha. Eu era apaixonadinho na menininha da minha sala. E daí, aquela guria, eu tinha que arrastar atrás dela, sabe? Tipo assim, ela gostava de mim também, mas eu tinha... Sabe aquela coisa, você tem que empurrar pra guria ali estar junto com você? Não era tão recíproco, eu me doava mais do que ela. E daí, eu sei que um dia, cara, tinha uns piazão mais bonitinhos da escola, que todas as menininhas gostam, né? E a gente, tipo assim, pô, velho, eu quero conquistar a fulaninha, mas a fulaninha só quer uma ciclaninha, né? Coisinha ali de ensino médio, era bobeirinha assim, né? Aí eu lembro que um dia eu tava sentado perto, umas mesas pra trás dela, e essa guria não viu que eu tava perto, a gente tinha um amorzinho. Tinha lá o outro rapazinho, que era o bonitinho da escola, ele tava lá na mesa, assim, na frente, né? Daí as duas menininhas lá na frente, a que eu gostava e a amiguinha dela. Olha lá aquele Gabrielzinho lá, que não sei o que, olha que coisa mais linda. Nossa, namorava fácil, casava fácil, e não vou falar mais o que ela falou aqui, que ela falou uma putaria. Aí eu falei, caraca, velho, a guria que eu gosto falando isso. O que, que esses PA tem que eu não tenho? Falei, não aceito menos que isso. O que, que tem? Comecei a ver. Andava bem vestido. Eu falei, pô, cara, eu ando igual mulambo, né, cara? Tá errado esse troço aqui. Eu vou começar a comprar umas roupas mais bonitinhas. Vou trabalhar pra isso. Vou cuidar um pouquinho mais da minha imagem. Os cabelinhos vão sempre andar bem cortadinho. O que, que esses PA faz? É maloqueiro? Pô, tem o ladinho dele ali, maloqueirinho e tudo. Mas, cara, sempre anda bem bonitinho. A postura, né? Aqueles PA bobão. Estuda. Tá sempre frequentando um lugarzinho legal. Eu falei assim, então eu tenho que buscar fazer o que esse cara tá fazendo para dar certo. Então foi meu primeiro modelo, meu primeiro exemplo de modelagem que eu tive na vida. E até hoje, esses PA são meus amigos. Desde aquela época que a gente era amigo. Até hoje, eu acompanho o perfil deles, assim, é os únicos PA que eu acompanho, porque eles vão seguindo um caminho, assim, uma linha crescente, sabe? De coisas que atraem as pessoas. Que tipo, pô, não é só para ter vários menininhos no pé. Mas é porque, pô, eles vão trabalhando, as pessoas vão admirando ele. E todo mundo que tem uma linha de destaque, que tem pessoas que realmente falam assim, poxa, velho, o João, eu tenho ele como meu mentor. É um exemplo de vida. Oh, eu quero ser igual o João no vertical. Quero ser igual o Rafa no jardinagem. Então, todo mundo que tem essa linha contínua, assim, de crescimento, que tem pessoas que... A galera perguntando, conquistou a menina? Conquistei, velho, conquistei. Anos depois, a gente voltou, se reencontrou. Demos beijinhos, só que daí quem não queria mais sou eu, porque ela parou no tempo e eu continuei crescendo, velho. É a vida, né, pô? Mas, então, essa volta toda que eu dei, que sirva pra galera que tá vendo aí, tenham pessoas que vocês vão se modelar. Eu tenho pessoas em que eu me modelo na espiritualidade, tem pessoas que eu me modelo no networking que eles fazem, tem pessoas que eu me modelo na postura, tem pessoas que eu me modelo no linguajar, tem pessoas que eu me modelo na comunicação, e no marketing, tudo. Então, cara, cada um, você vai pegar um ponto bom daqueles caras. Por exemplo, e não tudo só numa pessoa, não em Deus uma pessoa. Você tem que pegar alguns modelos ali, porque, por exemplo, o maior cara que eu vejo de networking, que faz network, conexão com os outros, é o cara mais abominável na postura ética dele, que foge de tudo que é cristianismo, entendeu? O cara é o Ryan Santos, para quem alguém deve conhecer aqui. É, depois você bate aí. O cara é ninja no networking. Só que você vai ver, tipo, os valores dele é putaria, sexo, droga e tudo errado, assim. Mas o cara é muito ninja no networking. Então, cada um, eu vou me modelando numa coisa. Então, pra galera que tá assistindo aí, pessoal, tem umas referências de vocês. Pô, manutenção de jardim, quem que eu vou? Rafa, Sami, o fulaninho, o ciclaninho, vertical. Pô, o João é mais quem tá dando certo. Busquem pessoas pra se modelar, pessoas que estão dando certo. Copia eles ali e vai fazendo tua história.
E hoje tá fácil com... que tá todo mundo se mostrando no Instagram, né, nas redes sociais. Então, você consegue pegar o pulo do gato aí.
Exatamente.
Eu tenho uma pessoa que é meio que nessa linha, é a dona de uma construtora de Curitiba, a Cionária. Ela não vai me escutar, nem vou falar o nome dela. Ela é dona da Greenwood, que é a maior construtora de casa de alto padrão de mansão no sul do Brasil. E ela é muito foda, ela é muito foda, ela é muito boa mesmo. A empresa dela é... Nossa, siga o Greenwood, vocês vão ver. As casas mais top que tem é ela que faz. E E ela é muito exigente, ela é muito exigente. A equipe dela é ótima. E eu percebi que a relação que eu tenho com ela, eu fiz a casa dela também, nossa, e ela me acabava comigo, ela me cobrava, me enchia o saco. Mas ela queria me ensinar mesmo, sabe? E eu falo pra minha equipe que eu tô com ela igual, sabe esses caras que é meio rejeitado pelo pai, pela mãe, que faz de tudo só para ter a aprovação do pai e da mãe, ou da mãe? Eu tô igual isso que a Sionara. O dia que a Sionara me elogiar e falar, ó, você tá bom, agora, cara, para. Às vezes eu fico fazendo coisa buscando a aprovação dela. Eu fico olhando se ela viu minha postagem. O dia que ela me. No Pão de Açúcar, por exemplo, que ela comentou lá, parabéns, nossa, aquilo lá para mim foi. Ah, graças a Deus.
É
Porque
legal, né?
é um modelo que eu tenho, porque ela é muito foda. Eu queria ser um profissional igual ela é.
É muito legal, né, João? Esse daí, igual você falou, a gente quer aprovação, velho. Igual você falou, que ela arranca teu pelo, né, cara, quando você fez lá na casa dela. E isso daí serve também de exemplo para os jardineiros que estão aqui, inclusive até para mim. Eu passo por umas dessas também. Você vai atender aquele cliente que é treta. Pô, o cliente é chato, o cliente é exigente, que não sei o quê. Falar pra vocês, rapaziada, pegou o cliente treta, pô, aquele cliente é chato pra caramba. Fih, abraça esse cara. Só assim, mano, não vou largar esse cara. Eu vou fazer o melhor de tudo aqui, entendeu? Porque
Jogo.
se, depois. Isso. E teve uma cliente que eu perdi esses dias atrás. Eu perdi ela e até removi ela dos meus seguidores aqui, porque eu queria usar ela de exemplo. Eu falei, se eu falar dela, ela pode se queimar, né? Eu não vou falar mal da cliente. Mas a mulher era muito exigente, era muito exigente. E outra, ela era de origem oriental japonesa, sabe? Japonesa foi selfie um, racional, pá na linha. Cara, aquela mulher, ela chegava assim, João, se ela visse assim, ó, um trevinho só disso aqui, sobrou aquilo ali lá no canto, seu incompetente, eu tinha que ir lá, ó, arrancar. Em outras palavras, ela falava isso, né? Cara, eu pensei em largar esse jardim dessa mulher, mas 20 vezes, tá ligado? Tipo, todo dia eu falava, cara, essa mulher não para. Aí teve um dia que era o último dia que eu tava fazendo. Eu falei assim: hoje, se essa mulher mexer o saco mais uma vez, eu vou embora. Ainda mais porque o jardim dela não era grandes coisas, era um jardim simbólico, R$ 160, e que eu podia estar em outros que pagavam muito mais. Eu tava ali porque eu queria só o portfólio dela, sabe? Aí eu falei: caracas, mano, pra que eu tô aqui ainda? Eu não acredito. Aí nesse dia teve um dia que eu fui sozinho. Eu falei: cara, hoje eu vou sozinho, eu vou ficar só no jardim dela. Eu não quero nem saber quanto que eu cobrei dela. Eu vou ficar o dia inteiro aqui. Eu vou fazer 50 vezes mais do que ela pagou. Eu vou embora. Se ela falar mal de mim, eu já sei que é birra dela, né? Cara, eu fui lá, eu arranquei cada matinho. Tudo, 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 tudo. Só assim, João, não tinha o que dar ruim, velho. Aí daí, tipo assim, eu até dei volta demais aqui e dispersou um pouquinho do que eu ia falar. Mas assim, eu fiz o melhor que eu podia lá. Aquele dia, assim, na hora que eu saí. Um dia depois ela falou que não ia fazer mais jardim comigo, né? Mas aquele dia eu dei a minha vida lá. Eu falei, cara, eu fiz o meu melhor aqui. E eu aprendi muito com ela, entendeu? Porque assim, quando eu cheguei a me doar para aquilo, se eu tivesse feito isso lá no início, umas duas vezes quando ela começou a me chamar a atenção, eu não tinha perdido ela no final agora. E teve muitos clientes que eu fiz isso, de tipo assim, me doar. Falei, cara, esse cliente é treta, vamos ver. É igual professor, quando o professor tá de marcação com o aluno, velho. Você quer quebrar o professor? Você não tem que ser o mais bagunceiro da sala. Ser o que, ah, não vou fazer o dever. Ele vai só te dar mais porrada ainda. Se o cara tá te puxando a orelha, faz tudo que ele quer da forma que ele quer, melhor do que ele tava esperando. Entendeu? Que daí o cara não tem argumento para te xingar, sabe? Muitos clientes que eu vi que eu falei, cara, esse cliente é treta. Todo jardineiro que ia lá reclamava. Eu falava, cara, deixa comigo, me dá aqui. Eu vou ignorar tudo que vocês falaram desse cara. Vou fazer o melhor de mim e esse cara vai gostar de mim. E os clientes que eu tenho hoje em dia, uns 5, 6 eram assim, que nenhum jardineiro parava com eles. E daí eu fui lá, ignorei o comentário de todo mundo, eu falei, manda pra cá, passa essa bucha pra cá. Eu fazia de uma forma tão bem feita, e às vezes a qualidade do serviço não era tão diferente dos profissionais que tinham ido lá, mas eu vi que faltava, às vezes, relacionamento interpessoal, entendeu? O cara queria um amigo, ele queria alguém que desse ouvido para os problemas dele. Era mais a parte humana, que os caras chegavam lá e faziam igual robozinho, não dava ouvido. Então, assim, qualquer cliente treta que vocês pegar, pessoal, se doa ali, faz o melhor possível, porque aquele cara, ele é treta até ele confiar em você. No dia que ele confiar em você e falar, cara, tá bom, ou que você acabar com aquela marra dele ali, ele nunca mais te troca. Porque o cliente treta é aquele cliente que, tipo assim, poxa, custei pra pegar um jardineiro bom, velho, agora que você tá aqui, eu não vou te trocar mais, entendeu? Já aquele lá que te agrada com tudo, foda-se, você foi embora amanhã, ele pega um outro que tá tudo bem também, entendeu? O cliente treta, meu pai falava isso, acata ele, faz o melhor possível pra ele, que no dia que você comprar ele ali, que você conquistar ele, ele não te troca mais.
Isso aí. bem por aí mesmo. E é esse o sentimento que eu tenho com ela. Eu ainda vou ter o aval, a chance. Pelo menos ela me traz um monte de cliente. Daí agora as casas que ela constrói lá, a gente faz a irrigação.
Então, aí sim.
É um relacionamento que vale a pena manter.
Show, show. Viu, você tá fazendo um vertical ali no... Perto do Cabral ali?
Iperzu? Não.
Esse da Iperzu foi você também que fez, cara. Eu vi a fotinha sua e falei, caraca, o João tá monopolizando tudo. Eu não juro. Cajuru?
Cajuru? Não.
Bem de esquina, assim, que eu passei lá, eu vi um monte de módulo, assim, uma cara, deve ter uns 1.000 módulos lá.
Ô, louco, não tô sabendo, não sou eu.
Nossa, mas, João, eu falei, cara, isso aqui é certeza do João, pra tá tão bonito, e tá muito top o bagulho, tudo plastiwall, assim.
Não, não foi, mas eu falo, se a pessoa executou um jardim vertical e nem orçou comigo em Curitiba, ela não orçou direito, porque, pô, tem que orçar pelo menos, né? Então...
Viu? Tá gigante lá. O bagulho tá bonito. Eu falei, caracas, vai sair o vertical aqui, hein, velho. Aí, ó, o Braida da Gramix tá aí, a Raquel tá aí também.
Tá vendo? Nem deu as perguntas hoje, né?
Velho, não lembro as perguntas. E a gente já tá mais de uma hora e meia aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
A gente tem que tirar a CEO. Tirar o print, pessoal. Vamos tirar o print.
Bora tirar o print aí pra vocês marcar nós aí. Calma aí, deixa eu ficar menos feio aqui, que eu não sou bonitão também assim igual o João, mas um dia eu vou me focar pra ser, vou me modelar nele. Olha lá, o cara teve tempo de deixar o cabelinho na régua e tudo.
E aí, pessoal, deixa eu pintar. Eu caguei no cabelo.
Ah, o print sai quando você tá assim, ó.
Sempre posso. Nossa, os vídeos do curso, então, o pessoal tira print screen da tela, meu Deus, mas tudo bem, eu reposto.
Você quer repostar, mas não pode, que você tá muito feio, né?
É. Pessoal, vamos tirar o print, então, marca a gente, marca eu e o Rafa, que a gente vai repostar vocês e conversar com vocês, beleza?
Conversar com vocês. Isso aí. João, uma coisa de modelagem, eu vi você aí agora, eu tô tratando agora, uma coisa que eu me arrependo de não ter cuidado antes. Jardineiros que estão aqui, vocês querem ser blogueirinhos, vocês querem ir para mídia social, vocês querem conquistar cliente de vocês, invista na imagem pessoal e arrume principalmente aqui, ó, a latinha dos dentes, tá? Meus dentes aqui é tudo separadinho. E agora tá sujo porque eu tava tomando café correndo. Então não me julgue, meu dente é bonitinho, eu escovo todo dia. Mas eu tô colocando aparelho agora porque eu quero ter um piano na boca. Eu quero rir assim, ó, que vai brilhar. O cara vai olhar, vai até refletir. Só... Nossa, porque isso vende muito, cara. Quando você tem os dentinhos arrumados, uma imagenzinha. Nossa, é outra cara pra pessoa. Outra coisa, o jardineiro não sabe disso, velho, mas a imagem. Sempre buscar coisas que envolvem. Não, eu acho que depois dá pra gente entrar. Depois dá pra gente entrar pra encerração. Vou falar, pessoal, de imagem pessoal pra vocês aí, tá? Celular é legal. É, vocês investindo no celular bom. É claro que com o passar do tempo, vocês vão conquistando isso. Celular, um carro melhor. O meu Uninho ali tá ali. Eu vou ficar com ele mais uns meses. Já tá planejado até a hora de eu trocar. Eu falei, não é viável trocar agora. Tipo, posso trocar? Posso. Mas eu posso durar um pouquinho mais com ele e trocar na hora certa, pagando mais à vista e tudo mais. Então, celular, compra um celularzinho legal. Um iPhone, por exemplo, numa mesa de negócio é outra coisa. Você está falando a mesma língua que seu cliente já padrão. Um carro legal ali, você vai chegar mais apresentável, porque carro conta muito. Então, se você tem hoje um chevetão caindo nos para-choques, fazendo barulho de carroça, beleza, amigo, tá tudo bem, é o que você tem hoje. Cuida, investe da tua vida para você conseguir um carrinho melhor ali, porque aquele carro melhor vai te abrir portas de pegar serviços melhores, tá? Isso eu vi um exemplo essa semana de um vidraceiro, em que o cara passou um orçamento para cliente dele de 23 mil. O cliente falou assim: legal o seu orçamento, mas não vou fechar com você. O cara, por quê? Ela, porque o seu carro tá todo caído aos pedaços, você não tem dinheiro para arrumar o carro. Se você quebrar um vidro desse aqui, você não tem dinheiro para comprar ele também. Então não vou fazer com você. Falou na cara dele, entendeu? Então, um carro legal. Conta a presença, isso aí, eu vi muito isso aí, imagem conta. Cabelinho muito bem cortado, sempre, ou um bonezinho da empresa. Barba bem feita, quem tem barba, cara, não faz mal ter barba, faz a barba bem feita. Unha, o João deu assim, unha, cara, essas unhas tudo cheio de terra. A gente, quando tá ali na mão na massa, por exemplo, é uma coisa. Ô, cara, vocês têm em casa, chegou a escovinha, bonitinho. Eu cuido muito disso, ó. Mas eu vim aqui, ó. Eu tava trabalhando e não tá toda suja, ó. Sempre bem cortadinha. É, ó, o Brada falando. E quando a cara já é velha? Aí, Brada, nasce de novo, pô. Mas é isso, eu acho que tinha. Dentão, pô, cuida dos dentes, não chega com cheiro de cigarro, faz uniforme, empresa tem que ter cara de empresa, então uniforme faz bastante coisa, e é isso. Eu quero falar mais alguma coisa para complementar, João?
Então, eu pego muito firme na questão do uniforme, porque faz muita diferença. Se você, olha, manda fazer pelo menos uma camiseta. Uma camiseta com a tua logomarca, tudo padronizado, e daí você pede para usar a calça jeans. Mas se você puder investir e depois, igual hoje a gente já tem moletom, a gente tem jaqueta e a gente tem gorro. Gorro é uma coisa que eu fiz questão de ter, porque o que acontece? Quando tá muito frio, lá em Curitiba, que faz muito frio, o pessoal coloca uns gorros, fica parecendo cara de bandido, não dá, vai com gol de time de futebol e tal. É, no frio, é difícil a gente conseguir, o empresário poder dar um uniforme, porque é mais caro, né? Mas no frio, daí não tem camiseta, não tem lá, cada um vai com a jaqueta que tem, e fica com uma cara de que parece que, sei lá, parece que juntou um
Saiu do
monte de gente
morro,
pra
né? Saiu do assalto. Vamos pra fita, né? A cara da
Não, não
favela.
sou eu, não diria isso, mas parece que é
Não,
uma
é uma coisa pesada, mas aqui, pra galera não ser mimimi, pessoal, desculpa que eu falei a palavra favela, que não tem nada contra o problema da favela, mas assim, tem que cuidar, o João tá falando se é verdade mesmo. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou cheio de tatuagem, o Bruno é cheio de tatuagem. É, eu falei com o Bruno, eu desisti, né? O boné eu vou fazer na empresa agora que eu desisti. Tem 3 anos que eu tô falando, cara, tira esse boné, velho. Vai esse boné, eu pago. Eu falei, cara, eu pago pra você ir cortar o cabelo. Tem 3 anos que eu tô falando, ele não quer trocar, já meio que abri mão disso, mas agora eu vou fazer um boné da empresa. Cara, a gente é piazão, entendeu? Tem muito piá que me acompanha aqui. A gente já tem cara de piá, primeiro, que pouca idade as pessoas já relacionam com pouca experiência, né? Essa é a palavra, com pouca experiência. Então, tatuagem, brinco, piercing na cara, tudo. Pô, na hora de trabalhar, cara, evita isso. Depois que saiu, tá tudo bem. Gosta de ser maloqueiro? Eu gosto. Eu cheio de tatuagem, eu gostava de andar com corrente, eu tenho a língua furada. Gosto de andar com boné, gosto de andar com moletomzão, com os capuz. Gosta, meu estilinho maloqueiro, tá tudo bem. Mas na hora de trabalhar, a gente tem que ser, pô, uma linha mais profissional, né, João? Não tem nada a ver com o estilo, certo?
Bem, claro, né? Eu como chefe, eu não posso cobrar que eles não usem o boné, não usem o gorro, se eu não dou da empresa para eles usarem. Uma coisa muito importante, bota de segurança, porque senão o pessoal vai com tênis que não devia estar sendo usado no jardim. Daí, exatamente, porque fica uma cara muito, não é profissional. Daí, às vezes no começo que eu pegava gente por diária, às vezes tal. Daí vinha o cara, coitado, vinha com o tênis que ele tinha, o tênis de ir no shopping, era o mesmo tênis que ele ia no shopping, que ia na igreja, que ia fazer tudo, e estava indo trabalhar. Acabava com o tênis dele e ainda ficava com uma imagem horrível. Cara, uma bota custa R$ 39,90, eu acho, uma bota de segurança. E faz uma diferença na imagem da empresa.
R$ 50 custa uma botinha.
Então,
João,
vale a pena.
é isso mesmo, cara, que você falou. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, que tem 1h30 e eu tenho um compromisso, cara, já às 7. Mas foi legal o bate-papo.
Foi
Muito
sim.
obrigado mesmo pelo convite. E que pena que não deu para ser no teu perfil, para ficar salvo lá. Eu te mando depois, se quiser baixar aí. Você já sabe que tem uma válvula. Ó, você não vai querer se comprometer de novo de me convidar, não, né?
Não, vamos, agora a gente vai fazer isso, cara. Agora é que eu esqueci. Mas agora vai. Agora vai. Vou
Então tá
passar
bom.
por lá minha agenda de comigo, tá bom?
Então fechou. Pessoal que acompanhou aí, muito obrigado. Sigam o João, faça seu merchão aí, merchão aí, João. Quer escrever teu arroba aí embaixo? Escreve aí, digita aí. Eu vou
Então,
deixar o meu
pessoal,
também.
eu tenho dois, né? Tenho a Acer House, que é o da empresa, e tenho o meu, que está aqui, né? Então, vocês estão vendo. Mas sigam lá, por favor. Vamos ter turma nova. A gente vai conseguir abrir uma turma nova do curso agora, dia 15 de novembro. Então, fiquem de olho, que em breve vocês vão começar a receber, vou começar a ver anúncio aí da Maratona do Jardim Vertical Profissional. A gente vai fazer uma semana aí mostrando a execução do jardim vertical. Vai ficar bem legal agora em novembro. Então, acompanhe aí.
Maravilha. Aí, ó, eu fixei aí os comentários embaixo aí, os três arroba, o meu, o seu, da Acer House, tudo. Pessoal, quem quiser seguir depois, chega print para seguir aí. E tamo junto. Obrigadão, João. Tô bem na correria aqui. Desculpa eu sair dessa forma mal educada aí, mas...
Passou da. E não esqueça de postar lá o print que vocês tiraram e marcar a gente.
Marca nós aí pra gente repostar. E cadê a Raquel? Ó, o João, você tá me devendo de convidar para um Jardim Vertical. Raquel, se você tiver online aí na live, depois você me procura pra gente trabalhar junto aí, que eu vou entrar para esse time aí das paradas também. Tamo junto.
Vai ser muito bem-vindo. Valeu,
Valeu.
pessoal. Obrigado, Rafa. Até
Falou.
mais. Tchau, tchau.